Então vamos começar aqui com a ajuda de Hashem a parashá seguinte, parashat Beshalach. Parashat Beshalach é a porção que conta o que aconteceu logo após a saída do Egito. E, basicamente, ela vai falar sobre o que acontece assim que eles saem do Egito. Vai falar sobre a abertura do mar e passagem do povo pelo mar. O cântico que cantaram por isso. Em seguida vai falar sobre a continuação do trajeto deles. E quando eles precisam de comida. E como vai cair e o que vai cair do céu. Que vai vir para eles de comida enquanto eles estão no deserto, e a falta de água e como é resolvida a falta de água, e finalmente o final da parashá fala sobre a guerra de Amalek. Esses são os assuntos básicos da parashá. É um tanto longa e com muito detalhe e com muito aprendizado. É uma parashá que vem em continuação a tudo o que aconteceu no Egito e concentra muito conceitos de fé em Deus. É uma parashá que gira em torno desse item de uma forma muito forte. Então vamos começar aqui. Vayehi beshalach paro et ha'am. Foi quando o faraó mandou o povo, e como o Netziv de Volozhin traz em nome do Midrash, que Beshalach é uma linguagem de acompanhar, que é o que o Midrash fala, que o faraó acompanhou o povo para saírem. Velonacham Elohim derech eretz pelishtim. Deus não guiou eles pelo caminho da terra dos filisteus, Kikarovhu, pois era um caminho próximo. Era Kikarovhu, pois era próximo. Quem era próximo? De quem? A princípio, o caminho, a terra, é muito próxima do Egito. Kiamar Elohim, pois Deus disse, Peninachem ha'am bir otam milchama. De repente, o povo vai se arrepender. Vai mudar de ideia. Quando virem a guerra, Veshavu Mitzrayim, e vão retornar ao Egito. Qual é a guerra que eles vão ver? A princípio, guerra qualquer. Eles vão sair. Vocês estão passando por um caminho. Vai ter alguma guerra que seja. Vão se assustar com uma guerra. E vão resolver, sabe uma coisa? Vão voltar para o Egito. Parece estranho isso, mas nós vamos ver que acontece inúmeras vezes durante os 40 anos que eles ficam no deserto, de terem pessoas que se levantam e falam, vamos voltar para o Egito. Por que não voltaram para o Egito? Porque eles não estavam tão perto. E essa é justamente a ideia que a Torá está falando. Deus pensou, eu não vou levar eles por um caminho próximo. Com qualquer dor de barriga, vamos voltar para o Egito. Então, do lado, já vamos voltar direto para dentro do Egito. Tem uma outra coisa também que o Midrash traz, que vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Vocês lembram que nós comentamos antes da saída do Egito, que teve um pessoal da tribo de Efraim, que resolveram sair do Egito antes do prazo, antes do tempo. Eles resolveram, sabe uma coisa? Vamos embora. Juntaram as trouxas e foram embora. Muitos anos antes. E quando estavam próximos da terra de Israel, quer dizer, assim que saíram do Egito, eles foram massacrados. E esses corpos deles, as ossadas deles, ficaram lá. depois de uma guerra, ninguém enterrou eles, não sobrou ninguém. E isso era justamente nessa terra dos filisteus. Provavelmente no deserto da terra dos filisteus, lugar ermo. E Deus então falou, eu não vou passar eles por lá, porque se eles virem essas ossadas ali, e vão se tocar que isso daqui é daquela turma que saiu do Egito, vão falar, vai acontecer a mesma coisa com a gente. E aí vão falar, vamos voltar para o Egito. Então, para que não aconteça uma coisa dessas, não precisam ver isso agora, vai desanimar eles. E não tem nada a ver, agora não vai acontecer isso. Então, vamos fazer um caminho diferente. O que a gente mencionou é que aquela profecia do profeta Ezequiel e Ezequiel, que Deus fala para ele, vá até o vale e você vai ver como vai acontecer a ressurreição dos mortos no futuro. Uma das opiniões no Talmud é que esses ossos que ele viu lá, que começou a crescer carne em volta, essas pessoas se levantaram, eram esses ossos dessas pessoas. Está aparecendo na tela o mapa? Então, vamos tentar mostrar. Dá para ver a mãozinha também? Tá. Ótimo. Então, aqui tem um mapa do Oriente Médio, né? Um mapa mais mostrando as coisas antigas. Então, aqui... Ops! Onde ele foi? Não pode apertar. Não. Isso não tem nada a ver. Aqui. Então aqui você vê o Egito e o Nilo e o delta do Nilo, nessa parte mais verde. Então, mais ou menos, não se tem ideia precisa das coisas em relação a lugares. Coisas sim e coisas não, né? Então, mais ou menos, Goshen é por aqui, onde está esse Goshen em roxo aqui escrito. Mais ou menos por aqui, a terra de Goshen, onde moravam os judeus, que é perto do Nilo. E por aí também ficava a capital, aqui mais para cima, onde é a área toda que eles trabalhavam, foram escravizados e etc. Aqui nós temos o Mar Vermelho, Yam Suf. E aqui para cima, no mapa, que é mapa moderno, então você vê aqui que tem o canal de Suez passando por aqui. Mas toda essa área aqui, até uns bons anos atrás, era totalmente fechada. Era terra. Então, do Egito para chegar a Israel, só passar em linha reta. A terra dos filisteus é nesse pedaço aqui, mais ou menos. Então aqui você tem Hebron. Exatamente. Não é só Gaza, mas é essa parte do sul de Israel. Mesmo Beersheba também é mais ou menos. Ashdod era a terra dos Plishtim. Kiryat Gat era a terra dos Plishtim. Para quem conhece esses lugares. Então é perto aqui da costa, de fato, perto do mar. Essa é a terra dos filisteus. Que não tem absolutamente nada a ver com o nome moderno que se deu aos árabes de palestinos. Eles não têm nada a ver com esse povo. Esse povo não era um povo árabe. Eram Plishtim, chamados Plishtim. De novo, esse negócio está me mexendo. Como? Os filisteus eram um dos povos que viviam na época na terra de Israel. Como foi parar a imagem agora?
Está daqui. Ok.
Está aqui a terra dos filisteus, nesse pedaço aqui mais ou menos, que eu estou mostrando agora, que é um pedaço de onde hoje é Gaza, e Ashdod, Kiryat Gat, aqui mais para dentro. Então, teoricamente, o caminho mais lógico para sair do Egito e entrar em Israel é essa linha reta. Você sai aqui do Egito, passa aqui pelo norte do Sinai e chegou em Israel. Diz a Torá, Deus não quis fazer isso por motivos técnicos. Esse caminho é muito próximo, muito rápido. Qualquer dor de barriga que der no meio do caminho, vamos voltar para o Egito, eles estão já a um pulo do Egito. Não quero fazer essa entrada em Israel. Qual vai ser então a entrada para Israel? Eles vão ter que passar aqui pelo deserto do Sinai de uma forma mais longa. Vão ter que ir para o lado onde hoje é Jordânia. Vão subir por esse lado aqui e entrar em Israel. Na verdade, em primeiro momento, a ideia é entrar por aqui. É vir pelo sul de Israel, onde é o Negev, e subir em linha reta para dentro de Israel, ainda antes de atravessar para a Jordânia. Essa era a ideia inicial. Passando por esse povo que está aqui, que se chama Edom. Edom são os descendentes de Esav. Essa era a ideia inicial. O que vai acontecer agora falando no fim da história, né? Porque o início da história também muda. O fim da história é que eles não vão poder passar por dentro de Edom. Edom não permite a passagem deles. Veta a passagem deles pelas estradas. E eles são obrigados a ir, então, mais para o leste. Subir a Jordânia pelo outro lado do mar Yam HaMelach, o Mar Morto. E eles vão acabar entrando em Israel aqui, na altura de Jericó, de Jericó. Que é quase a altura de Jerusalém também. Jerusalém é um pouco mais para baixo, mas é quase essa altura. E nesse caminho aqui, nessa volta aqui, que eles vão tentar entrar para dentro de Israel, pelo lado de Jericó, o povo que morava desse lado, na Jordânia, ataca os judeus. E os judeus acabam conquistando esses países aqui desse lado, dois países, que é a terra de Sihon e mais ao norte a terra de Og. E isso daqui passa a ser parte também de Israel, onde duas tribos e meia vão pedir, ou mais especificamente, duas tribos vão pedir para ficar aqui, e Moshe põe duas tribos e meia morando desse lado. Que é o lado da Jordânia, chegando lá, mais ou menos, no Golã. Golã aqui, bem para cima. Como? Abraão morava aqui, onde é Hebron. Aqui, onde está o cursor agora. Onde está a mãozinha aqui, Hebron. Aqui onde morava Abraão. Não era longe, tá certo? Não era longe dos filisteus, até porque uma época ele foi morar, sim, mais próximo dos filisteus. O Yitzhak foi morar no meio dos filisteus. Avimelech era rei dos filisteus. Isso? Como? A guerra de Amalek. Amalek é outro povo. Amalek era um povo nômade que morava mais para cá, mais para o sul. Bom, mas no começo então da viagem, né? Nós falamos que o fim da viagem também acabou mudando o trajeto. Era para eles entrarem bem pelo sul de Israel, subindo em linha reta, passando por Edom. Não deu certo esse plano. Tiveram que subir pela Jordânia, acabaram sendo atacados por Sihon, conquistaram o país dele, foram atacados por Og, conquistaram o país dele, e aí eles entraram atravessando o rio Jordão e entrando na altura de Jericó, Jericó é a primeira cidade que eles vão conquistar ao entrar em Israel. Mas no começo da viagem, então, vamos voltar aqui ao começo da viagem. Então, eles saem aqui do Egito. E aqui ele traz até no mapa esses diversos lugares. Aqui era Ramsés. Depois eles foram para Sukkot. E de Sukkot foram para Eitam. Que inclusive vai aparecer aqui no começo da Parashá que a gente está vendo. Vai estar escrito que eles viajaram de Sukkot e foram para Eitam. E de Eitam foram para Migdol, mais para cá. Então, o que acontece? Eles acabam aqui atravessando para esse lado do Sinai. E essa travessia aqui é tranquila, é terra. Não tem nenhum problema, você está na área do canal de Suez, que é terra. Eles estão indo aqui pelo deserto. E chega um dado momento que os egípcios vêm correndo perseguir eles. Em vez de Deus falar para eles, judeus, fujam, entre aspas, né? Fujam agora para mais para o leste do Sinai. Vão fugindo, vão embora. Deus fala para eles, vocês vão se virar agora, mudar. Em vez de ir para o leste, vocês vão para o oeste, em direção ao Mar Vermelho. Vocês vão em direção ao Mar Vermelho e os egípcios vão dizer, ops, se perderam os caras. O GPS deles quebrou. Eles estavam indo para o lado certo. E agora, de repente, nós estamos correndo atrás deles. E em vez deles fugirem para o lado de lá, eles estão fugindo, vindo em direção ao mar, que é o lado do Egito. Então eles estão perdidos. Não, eles não estão aqui, tá? No Jericó é coisa de daqui 40 anos. Eles agora saíram do Egito daqui, certo? Saíram de Sukkot e Eitam, vieram para o lado do Sinai, que é o meio do Sinai, a península do Sinai, e eles estão por aqui quando os egípcios começam a perseguir eles. Egípcios estão perseguindo, o que você deveria fazer teoricamente? Vai fugindo mais para o leste, vai embora para o Sinai, ou vai para o norte para chegar na terra de Israel. A última coisa que você vai pensar é em viajar para o oeste. Oeste é sentido do Egito. Mas eles viajam em direção ao mar, por ordem de Deus, como vai estar escrito aqui na Parashá, a gente vai ver. E quando chegam no mar, eles estão encurralados. Egípcios atrás, mar na frente, não tem para onde ir. E nesse momento, Deus fala para eles, vocês vão seguir em frente para dentro do mar. E aí, eles vão entrar no mar e fazer assim uma meia volta, saindo de novo aqui. Quer dizer, eles entram no mar, no nordeste do mar, e saem no sudeste do mar. Fazendo uma meia volta aqui. Assim. Entram aqui e saem aqui. Aqui é Mará, onde vai acontecer um próximo episódio. Isso é mais ou menos o que eles fazem. Por que que então eles passaram pelo mar? Precisava disso? Não. Tecnicamente falando, para poder fazer a viagem, não era necessário. Deus quis que fosse assim para afogar os egípcios no mar. Essa é a ideia. Eu não sei se eu diria dessa forma, porque para Deus nada é impossível. Então Deus poderia fazer qualquer coisa para matar eles. Mas... uma das opções e a opção que Deus escolheu. Uma outra coisa interessante também perdidos, é o que a gente vai ver aqui. Ele vai dizer mais pra frente, a gente não vai ver isso ainda hoje, mas o Paró fala, Nevuhim hem ba'aretz, eles estão perdidos no deserto, na terra. Estão perplexos, estão confusos. E é isso que faz o Faraó perseguir eles. Eles estão totalmente perdidos, então vamos embora que a gente pega eles de volta. Voltei? Então, Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf. Deus fez o povo fazer uma volta no deserto, no caminho do deserto para o mar. Então, o que significa aqui Vayasev? Deus fez eles fazerem um caminho que é uma volta, quer dizer, é um caminho mais comprido, podia ter ido em linha reta, mas em vez de fazer linha reta, vamos dar uma volta. Vahamushim aluvene Yisraim eret Mitzrayim. E os filhos de Israel saíram do Egito Hamushim. Hamushim tem várias conotações. E os Midrashim trazem todas elas. A princípio, Hamushim significa armado. Hamush. Hamush significa armado. Quer dizer, eles saíram armados. Vai saber o que tem pelo caminho, tem que estar armado. Mas também, Hamushim vem da linguagem de Hamesh. Muito bem. O que significa Hamushim? Significa um de cinco. Um de cinco. Um quinto. Ou seja, Vahamushim, aluvna Israel, Eretz Mitzrayim. Um quinto do povo é que saiu do Egito. Quer dizer, aqui a Torá fala de uma forma clara o cálculo. Nós sabemos que morreram pessoas na escuridão, que não queriam sair do Egito, mas lá não diz a Torá número. O Midrash fala o número, mas não, na Torá não está indicado. Aqui está indicado que aqui saíram um quinto do povo. Mais ou menos isso. Quer dizer, tinha mais ou menos 15, saiu 3, um quinto do povo. Sim.
Então, você falou de entrar em, saiu antes, né?
assim, não saiu a tribo inteira do Egito. Uma turma de Efraim saíram mais cedo. Tá? É. Muito bom. Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo. O Yosef pegou... Desculpa. O Moshe pegou os ossos do Yosef junto com ele. Ki hashbea hishbea et bnei Israel leimor. Porque o Yosef, antes de falecer, fez os filhos de Israel jurarem para ele, dizendo o seguinte: Pakod yifkod Elohim etchem, Deus vai lembrar e vai redimir vocês daqui. Ve'ha'alitem et atzmotai mizeitechem, vocês vão levar os meus ossos junto com vocês daqui. Lembra que Yaakov, quando faleceu, pediu para Yosef enterrar ele em Israel, porque Yosef era vice-rei, ele sabia que vai dar certo esse plano. E isso já foi complicado, que o faraó já pôs um monte de empecilhos para o Yosef, mas acabou conseguindo liberar. E Yosef tinha certeza que depois que ele falecer, se ele teve dificuldade em enterrar o pai, enterrar ele, ninguém vai conseguir levar ele embora. Então ele pede, uma vez que vai chegar o momento que vocês vão sair daqui, quando vocês saírem, não esqueçam de mim. Peguem meus ossos e levem para ser enterrado em Israel. Então, o Moshe foi cumprir a promessa. E naqueles momentos de saída, o Moshe foi cuidar de pegar o caixão do Yosef, que estava no fundo do Nilo. Vaisumi Sukkot. E eles viajaram de um lugar chamado Sukkot, que a gente viu antes no mapa. Vayachanu ve'eitam. E acamparam em outro lugar chamado Eitam. Que isso era Bikze Hamidbar. Eitam já era na ponta do deserto. Vashem holech lifnehem yomam. E Deus caminhava perante o povo durante o dia. Be'amud anan. Como uma coluna de nuvem. Lanchotam haderech, para indicar para eles o caminho. Primeiro GPS. Velaila be'amudesh lehailahem. E à noite, como uma coluna de fogo para iluminar para eles. Lalechet yomam valaila, para eles andarem, caminharem, dia e noite. Lo yamish amud he'anan yomam ve'amud ha'esh laila lifnei ha'am. A nuvem não deixava de existir, não deixava de estar lá de dia, e a coluna de fogo à noite perante o povo. O tempo todo tinha alguma coisa, como o Talmud explica, que significa que não deixava de, quer dizer que quando anoitecia, tinha que trocar a nuvem pelo fogo. Mesma coisa de manhã, tinha que trocar o fogo pela nuvem. Como era essa troca? Era igual em restaurante chique, quando o garçom troca a toalha da mesa. Você não vê a mesa. Vai trocando, vai tirando e já está colocando outro. Assim também, a nuvem ia sumindo e já ia aparecendo a coluna de fogo no lugar que a nuvem já não está. Sim, isso foi o que indicou o caminho para eles ao longo dos 40 anos do deserto. Então, tinha uma coluna de nuvem e à noite era uma coluna de fogo. Os dois indicavam o caminho, mas à noite, ainda por cima, isso também servia de lanterna para eles, de iluminação. E aqui nós nos deparamos com algumas coisas muito curiosas. Em primeiro lugar, diz a Torá que Deus falou: eu não vou levar eles pelo caminho mais curto, pelo caminho mais reto, pelo caminho mais lógico, que é o caminho dos filisteus, a terra dos filisteus. Que Kikarovu, pois é próximo. E Deus falou, de repente o povo vai se arrepender e vão voltar para o Egito. Aí você para pensar, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que conseguiu escapar de Auschwitz. Será que em algum dado momento ele vai pensar, vamos voltar para Auschwitz? Não faz sentido. Como pode ser que eles estão saindo do Egito? Estão saindo do Egito que escravizou eles, matou parte da família deles, usaram crianças como tijolos, quando faltava tijolo. Jogaram crianças no Nilo para matar essas crianças. Pegaram crianças e mataram para dar banhos de sangue no faraó. E isso é uma parte só do que eles fizeram. E de repente eles estão saindo agora do Egito. Ah, tem guerra, vamos voltar para lá. Como voltar para lá? Não faz sentido uma coisa dessas. Quando o faraó viu que não tem jeito, vai ter que mandar o povo embora daqui. É o que nós falamos antes. Ele pensou, se já é para ter que mandar eles embora, e não vou ter como escapar mais, porque senão eu vou morrer. Então, já que é, então vamos fazer um negócio mais simpático. E eles fizeram uma festa de despedida para os judeus. Eles acompanharam os judeus com música. Já que estão indo embora, vamos aproveitar, festejar. Isso podia causar uma impressão nos judeus. Sabe uma coisa? Os egípcios não são tão maus assim como nós imaginávamos. Olha só, eles até são gente fina. Estão acompanhando a gente, estão fazendo uma festinha de despedida. Eles estão até sendo gentis. Sabe, o Egito antigo era uma coisa que você não pode nem imaginar. Mas agora é o novo Egito. Eles já não são mais aqueles antissemitas que eram. Como?
Era tipo de uma esperança, né? Que a pessoa vai mudar,
o exatamente.
Comprar,
é. Eles não são mais tão maus, eles agora já perceberam que eles erraram. Agora já é um outro Egito, um novo Egito. Então sabe uma coisa? Se tiver algum problema no caminho, eles vão dizer, para onde nós vamos? Ah, os egípcios foram simpáticos. Quem sabe eles agora recebem a gente com música, dão um emprego legal. Talvez valha a pena voltar para lá. E aí voltariam. Esse era o medo, entre aspas, de Deus, e por isso Deus resolveu que eles vão ter que fazer um caminho mais longo, para mesmo se eventualmente alguém tivesse a ideia de voltar para o Egito, executar a ideia já não vai ser tão fácil. Que, como eu falei antes, acontece muitas vezes essa ideia, enquanto eles estão no deserto. Mas eles não conseguem executar isso, eles não estão do lado do Egito, não dá para voltar assim tão fácil. Fala. O novo é imprevisível e pelo menos isso você já sabe o que é. Verdade, psicologicamente a pessoa está mais preparada para alguma coisa que ele sabe, por mais que é ruim, do que pelo que é desconhecido.
Mas você está
falando
exatamente
sobre o sofrimento, Verdade. Não, imagina, não tem problema. É bom complementar. Nós falamos antes assim, a Torá fala que Deus falou que não vá, Deus não guiou, não orientou eles para irem pela terra dos filisteus, que karovhu, pois é próximo. Pois ele é próximo. Quem é o ele que é próximo? A princípio, ele é o caminho. Ele é a terra. A terra dos filisteus, o caminho da terra dos filisteus é o próximo, é o que está próximo e não vale a pena levar eles por lá. O Dadz Ekeinim Balei HaTosafot diz que Kikarov Hu, ele é próximo, está se referindo a proximidade entre Deus e o nosso povo. Deus não quis guiar eles pela terra dos filisteus, que karov hu, pois ele, Deus, é próximo do nosso povo. O que isso significa? Quer dizer que o versículo não está falando de proximidade geográfica entre os lugares, e sim está falando sobre a proximidade e a relação de proximidade entre Deus e o nosso povo. E por isso não dava para fazer a viagem normal, a viagem mais lógica. O que isso significa? Isso tem uma lição muito forte para nós. Rosh Yeshivá de Hebron, Rassim Hazissel, explica que existe o conceito de Hashgaha Pratit, divina providência. Às vezes, na vida, a pessoa vê uma situação e pensa, o caminho mais lógico para sair desse problema é esse. E aí a pessoa vê que não é isso que está acontecendo. Está acontecendo bem diferente do que ele imaginava. É num primeiro momento a pessoa pensa, mas como? Não pode ser. Esse é o caminho lógico. Assim que eu deveria tentar resolver esse problema. Esse problema deveria ser resolvido dessa forma. Mas Deus está conduzindo as coisas de uma forma diferente. O caminho lógico, que é o curto... Exatamente. Deus escreve... Esse caminho que é o mais próximo e o mais curto e o mais lógico não quer dizer que seja a melhor opção. Para nossa lógica parece ser a melhor opção, mas para Deus não é obrigatoriamente a melhor opção. Então quando acontece alguma situação dessa, a pessoa deve lembrar que isso está acontecendo Kikarov Hu, pois Deus está próximo de você. Justamente por conta dessa proximidade é que Deus está te fazendo um tratamento diferente, tratamento VIP. Está cuidando daquilo, não da forma que você eventualmente acha que é o mais lógico e o mais curto, porque esse é o mais perigoso. Se você for para a terra dos filisteus, você vai querer voltar para o Egito. Então é perigoso. Nesse caso, vale a pena o caminho ser mais longo, mais difícil, mas também é mais difícil de voltar e cair e decair novamente. E mesmo a continuação. Se você for pensar e imaginar, quando os egípcios estão vindo perseguir eles, em vez de Deus falar, virem para lá, fujam para lá, não, Deus fala para eles se encurralarem mais ainda. vão em direção ao mar agora de verdade. O que que passou pela cabeça das pessoas naquele momento? O que que Deus está fazendo pra gente? Se Deus queria matar a gente, podia ter feito isso lá no Egito. Já estavam fazendo isso. Deus tirou o nosso povo do Egito para levar para a terra prometida. De repente estão vindo os egípcios nos perseguir. E a saída que Deus deu não é fugir. É deixar a gente numa situação mais perigosa ainda agora entre eles e o mar. Por que, Deus? Mas na realidade, tudo isso foi para ficarem livres de uma vez por todas dessa turma. Eles vão passar por dentro do mar, os egípcios vão vir atrás, o mar vai cair em cima deles, vai afogar todos eles. E em seguida, o mar cospe todos os mortos egípcios para a margem, para a praia. E os judeus vêm, ó, acabou. Uf, livres deles, finalmente. E naquele momento, como diz o versículo lá para frente, e Israel viu a mão grande, a mão forte de Deus, e eles acreditaram em Hashem, no seu Moshe, Moshe o seu servo. Sim, sim. Pela lógica e bom senso, tinha que ser tudo diferente. Mas imagina só, agora imaginando o que não aconteceu. Vamos supor que eles sim fossem pelo caminho mais curto. Primeiro, que iam se deparar com as ossadas que iam desanimar eles. Segundo, iam se deparar com o povo dos filisteus que podia declarar a guerra e eles iam ficar em desespero. Terceiro, os egípcios correndo atrás. E como você se salva deles? Toda a situação ia ficar muito mais difícil. Deus escreve reto com linhas tortas. E é interessante que o Talmud, no Tratado de Psachim, compara duas coisas com a travessia do mar. Diz o Talmud lá, Kashim mezonotav shel adam, ki kriat yamsuf. É difícil o sustento da pessoa. Como abrir o mar, como a abertura do mar. E também está escrito no Talmud, Kashe zivugo shel adam ki kriat yamsuf. É difícil o par da pessoa, o casamento da pessoa, como a abertura do mar. Terassim Hazistel, seguindo esse raciocínio, diz, quantas vezes, para ganhar o sustento, a pessoa não passa por testes, e fala, mas não pode ser, eu tirei um diploma tão bom, eu tinha um emprego tão maravilhoso, eu tinha tudo para dar certo, e de repente ele vê que não tá indo. E a pessoa entra em desespero e acha que Deus então não está justo comigo, olha que caminho que Deus está me levando. Calma, você não sabe o que pode ser que isso significa. E a mesma coisa para casar. A pessoa fica desesperada, que não está achando o par, que não está conseguindo, que... Calma. Tem os caminhos tortos de Deus, que tem os seus motivos. Você pode não entender os motivos. Pode ser que você nunca vá entender o motivo. Mas saiba que tem um motivo.
Amém.
Tem uma história até interessante. Nos Estados Unidos, numa sexta-feira, um grupo de judeus que trabalhavam no escritório de finanças receberam carta de demissão. Eles foram para casa, eles tinham que voltar na segunda-feira, retirar todas as suas coisas. E eles voltaram na segunda para tirar suas coisas do escritório. E tinha até um guarda acompanhando eles, para eles não levarem o que não é deles. E eles se sentiram super mal. Ficaram pensando, imagina que coisa, o que vai ser da gente a partir de amanhã, perdemos o emprego. Naquela segunda noite eles não dormiram. Passaram a noite se rolando na cama, pensando, oi, vavoi, o que vai ser de nós? Só que na manhã seguinte, terça-feira, 11 de setembro, às 8h46, eles entenderam que eles foram salvos de não estar no escritório naquele horário. Tem um monte de histórias. Pessoas que atrasaram, caiu o café, sujou a roupa, criança atrasou, bateu o carro, o farol fechou. A gente nunca entende por que, que as coisas acontecem. Sim, porque era a hora deles. Quer dizer, não, nada fica fora do que tem que ser. E esse é o que Karov Hu. Deus está próximo de você. Dificuldade faz a pessoa sentir, é o que antes a Adriana perguntou. Você vai rezar a reza da Amidá, você não tem dificuldade? Você não sente a reza do mesmo jeito quando você tem uma dificuldade. É fato, é uma coisa natural da pessoa. E é até interessante isso que você está falando. Porque não só a nossa reza, a nossa muito mais ainda, mas mesmo a reza de tzadikim não é igual quando ele tem uma necessidade de quando ele não tem. Tanto é que o Midrash fala sobre Sará e sobre as matriarcas de uma forma geral. Está escrito no Midrash por que que Deus privou as matriarcas de terem filhos logo. Porque Deus... Mitavelit filatan shel tzadikim. Deus deseja a reza dos tzadikim. E a reza, quando a pessoa tem uma necessidade mais profunda, é muito mais forte do que quando ele não tem essa necessidade. Até de um tzadik. Que a reza deles normalmente é muito acima do que a gente pode imaginar. Mas quando ele tem uma necessidade, é mais ainda. Então, imagina a nossa. Sim. Thank you. O Talmud fala que quando está escrito Vayihi, com isso a gente termina. O Talmud fala que quando está escrito Vayihi, é uma linguagem de súplica, de lamentar. Igual se fala oi vai. Então Vayihi é uma linguagem também. Vayihi significa e foi, aconteceu. Mas o Talmud diz que quando tem essa palavra, ela significa, e está querendo dizer aqui que o faraó vai rir, bechará, parou et ramo, parou, quando mandou o povo de Israel embora, estava se lamentando. Se lamentando do quê? E o Midrash conta parábola de uma pessoa que encontrou uma bolsa cheia de pedras preciosas, mas ele não sabia o que tem dentro. Ele encontrou uma mala. E aí ele, de repente, vê uma pessoa passando perto e fala: você tem interesse em pegar essa mala aí? Eu achei uma mala aí, tá meio pesada, você quer essa mala? E aí esse colega fala: sim, quero. Pegou. E quando ele abriu a mala e viu os diamantes, e começa a pegar os diamantes dentro da mala, o outro fala: ah, não acredito que eu dei pra você. Como que eu fui dar pra você? Que eu fiz? Uma mala cheia de diamantes eu fui te dar? O Midrash compara o faraó com esse homem que deu os diamantes. Os diamantes são o nosso povo, que estava nas suas mãos, e de repente ele jogou a mala pra fora do Egito. Quando ele viu quão preciosos eles eram, ele começou a gritar: oi, vai! Aí você vai dizer: mas o faraó não jogou essa mala igual nessa parábola do Midrash? Ele por ele ficava com a mala. Para ele estava interessante essa mala. Eles estavam trabalhando no Egito, estavam produzindo no Egito, para ele estava muito bom. Ele só mandou eles embora porque não dá, né? Já foram 10 pragas, o negócio está feio aqui no Egito. O Egito está destruído. Foi dolorido, ele foi obrigado a mandar embora. O que o Midrash está querendo dizer? O que ele agora está se lamentando? O Rav Gross explica e diz que o que o faraó aqui estava se lamentando é uma outra coisa. Não é o fato dele ter mandado eles embora, isso ele não tinha um jeito. O que ele está se lamentando de repente é que ele se toca que eu peguei esses caras que são super inteligentes, super bem dotados, pessoas tão especiais. E em vez de aproveitar eles para fazer coisas mais úteis aqui no Egito, eu usei eles para ficarem servindo de pedreiros e construindo coisas para mim. Eu podia ter aproveitado esses diamantes de uma outra forma totalmente. Isso que ele estava dizendo agora: oi, vai, que eu mandei eles embora. E isso é uma lição para nós. O quanto nós temos que tomar cuidado na nossa vida com oportunidades que aparecem perante nós, para aproveitar essas oportunidades da forma correta e não deixar passar e depois olhar para trás e falar: ih, eu tinha diamantes na mão e eu não aproveitei esses diamantes que eu tinha. Tem diamantes, seja do que for, em que área for, em que tema for. Você tem diamantes na mão, perceba que você tem diamantes. E use esses diamantes não para bobagens, para coisas que você pode usar outra coisa. Use esses diamantes para fazer coisas que são dignas de se usar justo um diamante.